A crise provocada pela pandemia foi ocasião para o Papa Francisco analisar os desafios que a Igreja enfrenta, e o fez em audiência aos membros da Cúria Romana para os votos de Natal. Colaboração generosa e apaixonada. Papa Francisco pediu um presente de Natal aos membros da Cúria Romana, ao recebê-los em audiência nesta segunda-feira para as tradicionais felicitações natalinas. O discurso do pontífice foi dedicado a analisar a crise provocada pela pandemia e suas repercussões na sociedade, mas sobretudo na Igreja.
Quando, o 27 de março scorso, sul Sagrado de San Pietro, davanti alla piazza vuota, ma piena di una pertenenza.
Francisco recordou o memorável 27 de março passado, quando a praça estava aparentemente vazia, mas na realidade estava cheia graças à pertença fraterna que nos acomuna nos vários cantos da Terra. Esta mesma fraternidade o levou a escrever a encíclica Fratelli Tutti, para que esse princípio se torne um anseio mundial. A crise que estamos vivendo é um tempo de graça, afirma o Papa citando alguns episódios narrados na Bíblia, desde a crise de Abraão até a mais eloquente, que é de Jesus, e a crise extrema na cruz, que abre o caminho da ressurreição. Francisco reconhece as muitas pessoas na Cúria que dão testemunho com o seu trabalho humilde, discreto, silencioso, leal, profissional, honesto. Mas há também problemas, com a única diferença de que esses vão parar imediatamente aos jornais, enquanto os sinais de esperança fazem notícia só depois de muito tempo, e nem sempre. Essa reflexão sobre a crise, prossegue, alerta para não julgarmos precipitadamente a Igreja com base nos escândalos de ontem e de hoje. Quem não olha a crise à luz do Evangelho, afirma o Papa, limita-se a fazer a autópsia de um cadáver.
Siamo spaventati dalla crisi, non solo perché abbiamo dimenticato di valutarla come il Vangelo ci invita a farlo.
Estamos assustados com a crise, não só porque nos esquecemos de avaliar como o Evangelho nos convida a fazê-lo, mas também porque olvidamos que o Evangelho é o primeiro a colocar-nos em crise. É preciso reencontrar a coragem e a humildade de dizer em voz alta que o tempo da crise é um tempo do Espírito. E junto do menino deitado numa manjedoura, bem como na presença do homem crucificado, só encontramos o lugar certo se nos apresentarmos desarmados, humildes, essenciais. Francisco faz também uma distinção entre crise e conflito. A crise geralmente tem um desfecho positivo, enquanto o conflito cria sempre um contraste, uma competição, um antagonismo aparentemente sem solução, entre sujeitos que se dividem em amigos a amar e inimigos a combater, com a consequente vitória de uma das partes. A lógica do conflito sempre busca os culpados a estigmatizar e desprezar, e os justos a justificar. Isso favorece o crescimento ou a afirmação de certas atitudes elitistas e de grupos fechados que promovem lógicas restritivas e parciais. Lida com as categorias de conflito, direita e esquerda, progressista e tradicionalista, a Igreja divide-se, polariza-se, perverte-se e atraiçoa a sua verdadeira natureza. É um corpo perenemente em crise. Um corpo em conflito produz vencedores e vencidos, temor, rigidez, falta de sinodalidade. Já a novidade introduzida pela crise, desejada pelo Espírito, nunca é uma novidade em contraposição ao antigo, mas uma novidade que germina do antigo e o torna sempre fecundo. O Papa exemplifica esse conceito com uma frase de Jesus: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Só morrendo, para uma certa mentalidade, é que conseguiremos também abrir espaço à novidade que o Espírito suscita constantemente no coração da Igreja.
La Chiesa è sempre un vaso di creta.
Francisco reconta que a Igreja é sempre um vaso de barro, precioso pelo que contém e não pelo que às vezes mostra de si mesma. Temos de esforçar-nos porque a nossa fragilidade não se torne obstáculo ao anúncio do Evangelho, mas lugar onde se manifeste o grande amor de Deus. A tradição custodia a verdade e a graça, mas a Igreja tem de lidar com os vários aspectos da verdade que pouco a pouco vamos compreendendo. Nenhuma modalidade histórica de viver o Evangelho esgota sua compreensão. Se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, disse o Papa, iremos dia após dia aproximando-nos cada vez mais da verdade completa. Como comportar-nos na crise? questiona por fim o Papa. Antes de mais nada, aceitá-la como um tempo de graça que nos foi dado para compreender a vontade de Deus sobre cada um de nós e a Igreja inteira. É preciso entrar na lógica aparentemente contraditória de que, quando sou fraco, então é que sou forte. Ponto fundamental é não interromper o diálogo com Deus, nunca se cansar de rezar. Não conhecemos outra solução para os problemas que estamos a viver, senão a de rezar mais e, ao mesmo tempo, fazer tudo o que nos for possível com mais confiança. Eis então a exortação final do Papa. Amados irmãos e irmãs, conservemos uma grande paz e serenidade, plenamente conscientes de que todos nós, a começar por mim, somos apenas servos inúteis, com quem usou de misericórdia o Senhor. A crise é movimento, faz parte do caminho. Ao contrário, o conflito é permanecer no labirinto, perdidos em murmurações e maledicências. Francisco pede que cada um de nós, independentemente do lugar que ocupa na Igreja, interrogue-se se quer seguir Jesus na crise ou defender-se dele no conflito. O Papa conclui pedindo um presente de Natal, a colaboração generosa e apaixonada da Cúria no anúncio da Boa Nova, sobretudo aos pobres.
E me vem em mente quello che diceva quel santo vescovo brasiliano. Quando io mi occupo dei poveri, dicono di me che sono un santo. Ma quando mi domando e domando perché tanta povertà, mi dicono comunista.
E citou Dom Helder Câmara e sua famosa frase: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista.